E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
É uma alegria para mim estar aqui pela primeira vez, pelo intermédio do Diácono Lucas, Pastor William. Prazer enorme conhecê-lo, toda a sua igreja.
Aleluia.
É gratificante chegarmos em um local onde virmos os irmãos alegres, felizes. É gratificante. É uma honra poder estar aqui. É um privilégio muito grande poder estar aqui na presença de Deus. E eu me sinto feliz.
Amém.
Em estar na casa de Deus é um privilégio muito grande. E eu agradeço a Deus por isso. Sente, vou tentar cantar. Os irmãos devem conhecer. Cante comigo. Por todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. Sem forças, pois vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e ver que dele não lembra mais. Condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu da cruz. É certo que provas virão, revestidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente. Sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e ver que dele não lembra mais. Está em ti, Jesus, Vou pedir os olhos do pastor para fazer essa leitura. No texto sagrado, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, versos 16 ao 18. Orava Deus sobre um tema específico para esta noite e vim, inclusive, com o texto totalmente catalogado. Mas quando coloquei meus joelhos neste altar, Deus muda todo o contexto para falar nesta noite. Gosto muito de ouvir a voz de Deus. Pregador que tem ouvido insensível não é pregador, é apenas um discurso. E um discurso cansativo. Procure em todo o meu ministério ouvir a voz do Espírito Santo, que é o melhor amigo. E é ele que vai falar com você nesta noite. Tenho a plena certeza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 ao 18. Todos os irmãos encontraram, amém?
Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça.
Sente, povo de Deus. Obrigado, pastor Miriam.
Amém.
O apóstolo Paulo, ele tinha toda a capacidade desse ensino, porque o tempo que ele vivia era um tempo de perseguição religiosa, um tempo onde pessoas que se sentiam maiorais, autoridades ditatoriais que queriam calar a boca do cristianismo. Ora, visto que o próprio Cristo nasceu em Belém, e dentro dessa situação, Cristo veio revolucionar, porque o povo estava sem esperança. O povo não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais solução para si. Muitos olhavam para os horizontes e não via mais um pingo de esperança. Saulo, como era conhecido, doutor da lei, andava com os maiorais, e ele quis, a ideia de Saulo, que depois optou de ser chamado de Paulo, a ideia principal era acabar com a heresia. Porque na visão de Saulo, Cristo era uma heresia. O movimento do Nazareno incomodava. O movimento Nazareno incomodava. O movimento de curas e maravilha incomodava. Porque a autoridade que Cristo deu ao seu povo, aos seus discípulos, ele deu em seu nome. Aleluia. Em meu nome, vocês vão falar em mistérios. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Foi uma promessa. E essa promessa, os discípulos, que posteriormente transformaram em apóstolos, aproveitaram. Porque eles tinham a esperança, pastor William, que Cristo voltasse logo.
Eita, Jesus.
E há uma esperança que nós, crentes da atualidade, estamos um pouco dispersos.
Olha aí, Jesus.
Não se preocupamos mais com a vinda de Cristo.
Eita, desse jeito, Pai.
Queremos apenas o nosso ego em alta.
Deus vivo.
A massagear nosso ego é gostoso, né? Um elogio, um afago. Mas no reino de Deus, Isso não existe, tá? Porque o próprio Deus, ele conhece o ser humano por dentro.
Aleluia.
Cristo uma vez foi elogiar o nosso querido Pedro. E o elogio foi às alturas do ego de Pedro, que ele passou dos limites. Quando Cristo perguntou: quem vocês acham que eu sou? O povo que andava com Cristo não tinha noção que andava com o próprio Mestre.
Meu Deus, é desse jeito.
Tu és o Elias? Tu és João Batista? Não, tu é Moisés. Tu profetiza igual. E o próprio Cristo, sabendo que a função reveladora foi colocada para o então Pedro, discípulo, ele: então, meu querido Pedro, quem eu sou? E Pedro enche o pulmão: tu és o Cristo vivo, o Messias prometido.
Aleluia.
E Pedro recebe elogio. Nesta categoria, não foi o sangue e nem a carne, ou seja, não foi fruto do teu psicológico, não foi fruto da tua mente, mas foi o próprio Pai que te revelou.
Deus vivo.
Imagina o elogio desse, pastor Luiz. Do próprio Cristo. Simplesmente o coração. Jesus me elogiou, olha ali. O Mestre me elogiou. E Jesus continua a sua ministração, trazendo a situação. A minha hora é chegada. No contexto real, nos dias de hoje, eu vou morrer. Vou ser condenado à morte. Eu vou ser levado à cruz. E peraí. Não, tu não vai não. Eu vou contigo até a morte, Cristo. Eu imagino que Cristo coloque a mão no peito de Pedro. Para trás de mim. E como não quero falar o nome do cidadão, que não merece honra, os irmãos já entenderam a mensagem. Para trás de mim. Pela terceira vez, tu me negarás. Eita revelação, não é verdade? E eu imagino que Pedro ficou confuso. Oxi, eu não sou inimigo do meu Mestre. Eu quis auxiliá-lo. Ao ponto que Pedro, quando chegou o soldado romano, ele arrancou a sua espada e arrancou a orelha do soldado. A intenção de Pedro não era ser oposição a Cristo ou se achar melhor do que ninguém. Era apenas protegê-lo. Mas por que Cristo o repreendeu? Para não dar margem para outras pessoas. Nós somos acostumados com elogio. Se o pastor não dá uma oportunidade para cantar, eu não me sinto bem. Se eu não pregar hoje, eu não volto mais para essa igreja.
Eita, olha isso.
Somos movidos a elogios. Somos movidos a pessoas a massagear o nosso ego. Cristo morreu, Pedro negou Cristo, veio o avivamento, cumpriu tudo que tinha para se cumprir até o presente momento, que a igreja começou a ser perseguida. O movimento nazareno começou a ser perseguido.
Olha aí, Jesus.
Ao ponto, Pedro, cheio do Espírito Santo, sabe o que Deus viu em Pedro? Coragem. Eu acho incrível que muitos pregadores chamam Pedro de covarde. Pedro era corajoso. Ao ponto de nós avaliarmos a mulher de fluxo de sangue. Ninguém sabia que ela tocou nas vestes de Cristo. Mas Pedro colocou no pé. Não, peraí, mestre. Todo mundo te oprime aí, te aperta, toca em você. Quem te tocou? Pedro foi corajoso. Oh, Pedro foi um que chegou. Tua mensagem está pesada aí, mestre. Está espantando o povo. Jesus pergunta: quer ir junto? Não. Só tu tens a palavra.
Eita!
Pedro era corajoso.
É tremendo, Senhor.
Dizer que Pedro é covarde é falta de Bíblia, é falta de leitura, é falta de estudar. E lamentavelmente gostamos de ouvir, né? Pedro covarde. Veio o avivamento, veio o Pentecoste, a festa da colheita, Jesus batizou todos com o Espírito Santo, o vento é veemente, a perseguição começou. Chegaram para Pedro, cala a boca, não fale mais desse cara.
Eita!
Olharam para Pedro, cala a tua boca. Cala a tua boca, fica quieto, não fale mais dele. E Pedro olha com autoridade e diz: é melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor ser submisso à autoridade lá de cima. Abro uma aspas. Isso não quer dizer que você não deve ser submisso ao seu dirigente, aos ensinos doutrinários do seu pastor. Esta frase dada pelo apóstolo Pedro era às autoridades que quiseram calar. De falar de Cristo. Eu acredito que o seu pastor não impede de você falar do teu Criador. Saulo era um perseguidor, queria acabar com a heresia. Saulo, olhando por esse ângulo, ele não estava errado, só que estava agindo errado. A ideia de Saulo não era errônea, mas ele estava no alvo errado. Calando os crentes, matando os cristãos. Diácono Estevão, Saulo estava lá, presenciando. E sabe o que mais me impressiona? Mesmo sendo apedrejado, morre infeliz. Morre mesmo. Estevão olha para os céus e começa a dizer: eis que veio dos céus da terra. E o Filho de Deus, à direita do Pai, os céus estão abertos. E o próprio Estevão chega e arrisca o exemplo do seu mestre.
Aleluia.
Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem.
Soberano.
Ou seja, na oração, ainda sobre a vida, ele pede: não impute esse erro a esses cidadãos e cidadãos. Não, não impute, não. Perdoa. E nós hoje temos uma dificuldade de perdoar. Os apóstolos do passado, os obreiros do passado, os cristãos do passado, tinham uma facilidade medonha de perdoar. E aqui encaramos Saulo todo glorioso: agora eu vou lá matar mais gente, vou prender mais gente, vão acabar com essa heresia nazarena.
Olha aí.
E ele reúne soldados, pede permissão para as autoridades e vai para Damasco. Ele sabia que ali em Síria tinha muitos cristãos. Vamos lá, vamos matar, vamos detonar esses crentes. Só que ele não sabia que o Deus dos crentes,
olha aí,
tinha marcado um encontro com
Deus vivo.
A intenção era boa, mas o alvo era ruim. Ele estava perseguindo o próprio Deus. O próprio mestre da religião dos fariseus disse: Saulo, está ficando perigoso. Esse grupo vem crescendo. Porque se é de Deus, esse grupo vai crescer. E se não é, vai se distinguir. Não vai adiantar tu prender. Eu quero matar esses crentes.
Eita.
Tamaliel já estava ciente que o grupo não era um grupo qualquer, um movimento qualquer.
Desse jeito, Jesus.
Saulo se encontra com o mestre. O resplendor foi bem forte. Segundo dados, e a própria Bíblia diz que foi 3 vezes mais forte que o sol do meio-dia. Imagina, queimou a retina do cidadão. Ficou cego. Notoriamente caiu seu cavalo. E ele pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, Eu vou traduzir de uma forma didática para os irmãos. E aí, Saulo? Está adiantando colocar o gema nos meus filhos?
Olha aí.
Está adiantando arrastar as minhas ungidas pelos cabelos? Está adiantando bater nos senhores de idade, Saulo? Quem és tu, Senhor? A preocupação de Saulo. Eu sou o Cristo.
Ei.
A quem tu está perseguindo. Eu sou o Cristo.
Aleluia.
E encontramos esta realidade. Saulo agora vai para o deserto. Melhor, ele vai para a casa de Judas. Lá, um dos profetas de Deus, um dos três, recebe a ordem, vai orar para o Saulo. Ele negou. Eu também negaria. Tu vai orar para o maior perigoso. Um cara de alta periculosidade para fazer uma maldade com você, tendo histórico do cidadão. Tu ia orar. Não vem que não tem, tu não iria não. Eu não iria. Mas ele foi mediante a ordem de Deus. Vai, porque para mim ele é o vaso escolhido.
Eita, glória!
Ele vai ver, Ananias, o quanto é sofrer pelo meu nome. Ele vai plantar, ele vai colher o que ele plantou. Ele vai ser perseguido agora.
Eita,
Saulo começa a ser perseguido, pregador do evangelho, missionário, planta igrejas em todo canto e começa a ser perseguido pelas autoridades. Ele chega em Roma, olha para os irmãos romanos. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é poder de Deus.
Aleluia.
Ao ponto que ele diz: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo.
Aleluia.
Os chicotes. E observando o diácono Lucas e o irmão Giovanni louvando, o pessoal está vendo, meu filho? Eu estou confirmando a mensagem. E preso apenas por opinião, apenas por ser crente, apenas por servir a Deus. Mas quando você é levado injustamente, ali Deus prova o seu poder.
Deus vivo!
Eu não sei qual é a realidade que você vive, meu irmão, minha irmã, não sei. Mas o Deus que me trouxe nesta noite manda dizer para você que hoje a tua história vai ser mudada.
Em nome de Jesus.
Hoje o teu ministério vai ser mudado.
Em nome de Jesus.
Hoje a tua perspectiva de vida vai ser mudada. Hoje, minha irmã, o seu estima vai ser elevado. Hoje o teu projeto vai ser protocolado.
Aleluia. Eu creio.
Eu não me envergonho do evangelho. Obviamente que eu tenho uma corrida grande no contexto que foi lido. Mas eu quero dizer para você que a tua história pode ter lutas, pode ter batalha, pode ter conflitos, pode ter agrúrias, pode ter ofensas, decepções. Mas o Deus que te chamou não decepcionou você.
Aleluia.
O Deus que chamou você para a obra, ele não te decepciona. Ele te promete e te cumpre. Só que ele não fala o que você vai passar.
Deus vivo.
O soldado, quando se coloca na condição de guerrear, ele não sabe o que vem pela frente. Ele deve estar armado, preparado para a guerra.
Meu Deus.
Eu quero dizer para você, vivemos em um país até o presente momento democrático. Um país que não tem perseguição religiosa. Um país que estamos livres. Podemos cultuar a Deus sem medo. Na nossa emissora de rádio pela internet, nós chegamos em países proibidos. Eles mandam recados para a nossa emissora, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, não fala de onde eu estou.
Meu Deus.
Eu tenho medo de ser torturado. Quem não tem? países, coloque o fone de ouvido e cultua a Deus escutando um programa de rádio pela internet. Não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, porque podem ser notados e podem ser presos. E o que me deixa triste, estamos no Brasil, uma terra de, segundo o censo, 87% se diz ser cristão, sendo deles 54 milhões se denominam protestantes, ou seja, crentes. Qual é a nossa posição perante Deus? Qual é a nossa posição agora? Mesmo numa perseguição religiosa, Paulo batia no peito e pregava: eu não me envergonho.
Eita.
Eu não me prostro. Eu não vou me prostrar, porque o Evangelho me transformou. Antes de morrer, ele escreve a carta para os seus obreiros. E um deles recebe essa informação: combati o bom combate, terminei minha carreira, mas guardei a fé.
Aleluia.
Se coloque de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Eu combati o bom combate, terminei a carreira. Só que esta frase não é sua, meu irmão, nem é minha. Você está começando na vida.
Aleluia.
Você está começando na fé.
Glória a Deus.
Eu vou entregar algo de Deus.
Aleluia, Jesus.
Pode ampliar as tendas, meu pastor. Pode alargar as tendas. Esse templo, esse santuário, ainda, ou um pouquinho de tempo, há de ficar pequeno.
Aleluia.
Sim, mas vai depender de você. É o seu testemunho. É você dizer: não me envergonho deste evangelho.
Aleluia.
Mas se eu não fizer, pastor, Deus levanta outro em teu lugar. É duro a informação, mas é a nossa realidade.
Aleluia.
Deus vai encher esse lugar. Enquanto eu estava sentado neste altar, Deus me mostrava muitos polos, muitas igrejas abertas. E Deus me mostrava dizendo: fale para o meu ungido que as suas lágrimas não são em vão, o seu clamor não é em vão.
Aleluia.
O adversário tem tentado confundi-lo. O Espírito Santo me falou. O Espírito Santo deixou bem claro que o adversário tentou confundi-lo. Se foi ele, o Criador, que permitiu abrir essa denominação. Mas tem sim o aval do Mestre.
Aleluia.
Porque não há conflito, não há confusão. Sim, há uma intenção de trazer vidas para Cristo.
Aleluia.
E Ele confirma nesta noite, pois que muitos já falaram, vai ficar pequeno. Eu quero orar por você. Não vou chamar você aqui à frente por questão do decreto. Só coloque a mão no seu coração.
Aleluia.
Aleluia. Eu estou travado aqui. Aleluia. Reflita no teu chamado. Reflita na sua vocação. Diácono Lucas falou que antes do culto, que o culto seria marcante. Está sendo.
Aleluia.
Eu ainda brinquei. Tendo luz ou não, para mim é indiferente. Tem garganta para pregar. Aleluia.
Aleluia.
Uraba canto, raba su, remante, remantu, remanda, aleluia. Aleluia.
aleluia,
creio em Deus.
Oh, meu Deus, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de exaltar o teu nome. Várias vezes foi citado nesta noite que a estrela aqui não é nós. Nós não temos poder para isso. E mesmo se fosse estrela, nós não temos luz própria para brilhar.
Aleluia.
Dependendo do sol. E o único sol é o Senhor.
Aleluia.
O sol da justiça.
Sim, meu Deus.
Pai, abençoa este povo. Esses irmãos, essas irmãs sedentas. Sedentas de ouvir a tua voz.
Glória a Deus.
Sedentas de ouvir a tua palavra.
Glória
a Deus, Pai. Ó, meu Deus, eu te louvo. Porque eu sei que em pouco tempo, até pelo modelo litúrgico, mas eu sei que teu Espírito vai falar melhor aos corações.
Glória a Deus.
Abençoa o pastor William, Senhor. A sua equipe de trabalho.
Sim, meu Deus, abençoa cada um.
Meu Deus, abençoa toda a sua equipe, desde a portaria até o altar. Cada irmão, cada irmã e seus familiares, que tu possa tocar nessas vidas. Que tu possa, como tem me mostrado, prosperar esse trabalho.
Em nome de Jesus.
O Senhor conhece a intenção de cada coração. E eu me senti, meu Pai, aliviado, porque teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Tem a primazia. Tem sim a tua presença.
Deus vivo.
Não é em grandes templos que vimos mais essa liberdade espiritual. Não é em grandes templos que vimos mais essa alegria espiritual. Onde tem lágrimas, onde tem mistérios, onde tem, Senhor, a tua presença. Dai a tua vitória também àqueles que ouvem a nossa rádio. Dai a bênção, Senhor.
Abençoa.